No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 24 de julho de 2015. O Mal Invisível termina amanhã na capital ações contra a hepatite C. Até o fim do ano, o Ministério da Saúde vai disponibilizar novo tratamento que garante até 90% de eficácia contra a doença. Contra retrocessos, ministra da Igualdade Racial faz balanço dos 5 anos da igualdade, do Estatuto da Igualdade Racial e alerta para onda conservadora. Ciências Sem Fronteiras, estudantes fazem avaliação positiva do programa, mas pedem modificações nos próximos editais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Terminam amanhã as ações da Semana de Combate e Identificação das Hepatites Virais em BH. A iniciativa antecede o Dia de Combate às Hepatites Virais, que é comemorado na próxima terça-feira. Para quem já convive com a doença, tem novidade. Um novo tratamento para a hepatite C, que promete até 90% de eficácia, vai ser disponibilizado pelo SUS até o fim deste ano. A repórter Natália Andrade tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O novo tratamento para hepatite C deve aumentar as taxas de cura da doença dos atuais 70% para 90%, além de reduzir o tempo de tratamento de 48 para 12 semanas. Outra novidade é que essa medicação é feita por meio de doses de 3 a 4 comprimidos diários, enquanto a terapia que é utilizada hoje combina comprimidos e injeções. O Ministério da Saúde estima, com base nos testes de sorovalência, que 1.700.000 pessoas tenham a doença no Brasil. Em BH, até junho desse ano, foram notificados 30 casos de hepatite C. A hepatite C é transmitida pelo sangue através de transfusão, compartilhamento de seringas, objetos de higiene pessoal como lâminas de barbear e depilar, alicates de unha e objetos que furam ou cortam na confecção de tatuagem e colocação de piercings. A doença também pode ser transmitida de mãe para filho, embora seja mais raro durante o parto ou a amamentação, caso a mãe seja portadora e possua feridas na região do mamilo. O novo tratamento, composto pelos medicamentos Declatasvir, Sofosbuvir e Cimeprevir, promete atacar o vírus de forma mais eficiente que os anteriores. A médica hepatologista do Serviço de Gastroepatologia da Universidade Federal da Bahia, Ana Tereza Gomes, explica como esses remédios atuam sobre os vírus.
Ele é um tratamento antiviral, como o outro anteriormente era, e que agora atinge mais pontos, vamos dizer assim, do vírus e, portanto, consegue uma melhor eficácia. Ainda podemos também falar que os novos tratamentos que nós chamamos de interferon-free, porque estão livres da droga interferon, a quem é atribuído o maior número de efeitos colaterais, esse tratamento nos permite curar um número muito maior de pessoas, ou seja, melhoramos também a eficácia do tratamento da hepatite C.
O SUS informa que vai ser feito um investimento de R$500 milhões para o tratamento de cerca de 15 mil pacientes, que vão precisar passar por triagem médica antes de iniciar a medicação. A portaria 29 de junho de 2015 incorpora os remédios na lista de medicações para tratamento de hepatite do SUS, e a previsão é de que até o fim desse ano essa medicação chegue aos pacientes. A médica Ana Tereza Gomes vê a medicação como um enorme ganho para os pacientes.
Para os pacientes, sem dúvida nenhuma, isso é um grande avanço no tratamento e na cura da hepatite C. Ou seja, o que nós podemos dizer é que, de um modo geral, nós demos um excelente avanço no tratamento da hepatite C, não só no Brasil, como também no mundo.
O Ministério da Saúde recomenda que toda a população com mais de 45 anos faça o teste de hepatite C, pois até o início da década de 90, não existiam testes capazes de identificar a doença no Brasil. E por não apresentar sintomas, muitas pessoas não sabem que têm a hepatite C. O médico do Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital das Clínicas da UFMG, Rodrigo Cambraia, explica como atua a doença.
Geralmente a evolução é uma evolução lenta, é uma evolução progressiva e não necessariamente grave. Os quadros agudos, quando acontecem, de terem um pouco mais de sintomatologia, eles são transitórios e evoluem até a normalidade sem problemas. E o que a gente tem que estar atento é que, da mesma forma no adulto, na criança, há evolução crônica, quer dizer, sem sintomas e progredindo, destruindo lentamente esse fígado.
Amanhã, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha de prevenção e identificação de hepatites no segundo andar da rodoviária região central de BH. Serão realizados testes rápidos e gratuitos para o diagnóstico de hepatites virais, AIDS e sífilis. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Cidadania.
O Estatuto da Igualdade Racial completa 5 anos de sua sanção nesta semana. O texto traz uma série de normas e medidas nas áreas de educação, saúde, diversidade religiosa, direitos dos quilombolas, entre outros, para dar fim ao racismo no país. Mas será que a publicação do texto representou avanços? Em entrevista exclusiva à Rádio FMG Educativa, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes, faz um balanço desses 5 anos de estatuto e alerta para os riscos de retrocesso.
Ô, ministra, o Estatuto da Igualdade completou 5 anos de vigência nesta segunda-feira e a aprovação do Estatuto foi o resultado de uma luta histórica do movimento negro. Que avanço que a senhora identifica, né, nesses 5 anos desde a vigência do Estatuto?
Olha, Vinícius, primeiro, prazer falar com a UFMG, com a Rádio UFMG. O Estatuto, como você falou, é uma lei muito importante para o Brasil, porque ele é fruto de uma luta histórica do movimento negro, e que é acolhida pelo governo federal, depois ela é acolhida pelo Congresso Nacional. E nós temos, então, depois da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê que o racismo é crime inafiançável, imprescritível, uma outra legislação que, digamos assim, aperfeiçoa, expande e garante direitos da população negra, que é o Estatuto. Nesses 5 anos, nós já tivemos alguns avanços, e é muito importante que nós possamos falar para que as pessoas compreendam, porque nem sempre as pessoas compreendem que a política de promoção da igualdade racial que nós temos desenvolvido nos últimos 12 anos, ela tem sido aprimorada nesses últimos 5 anos pelo Estatuto. Um desses avanços é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. O SINAPIR é um sistema previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Ele foi regulamentado via decreto pela presidenta Dilma em 2013 e é um sistema que busca garantir a igualdade de direitos para a população negra envolvendo governo federal, estados, DF e municípios. Então é uma articulação interna no governo federal, é um sistema do governo que a CEPIR coordena, mas envolve toda a sociedade. E a ideia desse sistema é descentralizar a política de promoção da igualdade racial, ou seja, que nós tenhamos órgãos de promoção de igualdade racial dentro das estruturas dos estados e municípios, que nós tenhamos conselhos de promoção da igualdade racial nos estados e municípios, com participação de metade de pessoas da sociedade civil, metade do governo, e que os estados e municípios participem dos orçamentos públicos, das chamadas públicas do governo federal para a implementação dessa política. Um outro avanço que eu acho importante de destacar é a própria aprovação da Lei 12.990, Sim. em 2014, a Lei de Cotas para o Serviço Público Federal, que é também uma lei corajosa, uma lei importante, e nós estamos realizando um monitoramento, a CEPIR vai ser responsável por uma equipe que vai monitorar essa política, se está em construção, mas nós já temos alguns indícios de que mais de 600 negros já foram beneficiados por essa medida. Outro que eu poderia destacar, que também tem a ver com o Estatuto, é que nesse mês agora de julho, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, publicou uma resolução que incluiu o campo raça-cor em todos os cadastros de emprego do Brasil. Então, isso vai nos ajudar a fazer pesquisas e saber como que está a inserção dos negros e das negras no mercado de trabalho, construir políticas públicas, e tudo isso estava previsto no Estatuto da Igualdade Racial.
Outra questão que tem chamado bastante atenção é o ataque contra religiões afro-brasileiras. De maneira prática, o que, que pode ser feito para reduzir essa perseguição religiosa contra essas religiões de matrizes africanas?
Nós estamos ouvindo, principalmente, os movimentos sociais ligados às religiões de matriz africana. Nós temos, inclusive, a CEPIR, ela produziu um primeiro plano de desenvolvimento sustentável ligado aos povos e comunidades de matriz africana. Nesse momento, nós realizamos uma discussão sobre o que já foi alcançado e o que precisa ser alcançado em relação a esse primeiro plano, para que nós possamos construir um segundo plano em discussão com a sociedade civil e envolvendo vários ministérios dentro do governo federal, porque essa é uma questão que tem se alargado na nossa sociedade e o Brasil, sendo uma sociedade tão diversa em todos os seus aspectos, não pode conviver com intolerância religiosa.
Sim, Nilma, agora voltando à questão do Estatuto da Igualdade Racial, muitos avanços foram identificados, né, nesses últimos anos. A gente teve a aprovação da Lei de Cotas, como a senhora já destacou, também cotas para os concursos, mas o que, que ainda é preciso avançar no sentido da gente ter uma sociedade menos racista ou sem racismo aqui no Brasil?
Eu acho que o mais importante que é que, além de avançar, Vinícius, nós não podemos retroceder. Nossa sociedade tem que garantir os direitos que já foram adquiridos, a avaliar o que ainda nos falta para que possamos superar o racismo e caminhar para frente. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos, nesse momento, termos ações e reações conservadoras que inibam e que retirem direitos já adquiridos. Uhum. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente.
A senhora acredita que esse tipo de reação possa ocorrer? A senhora tem essa sensação?
Nós estamos no Brasil num momento muito tenso da discussão política, nós sabemos disso. E, sim, nós temos forças conservadoras que acabam tolhendo direitos adquiridos por não interpretá-los dessa forma. Então, acho que é um momento importante de, inclusive, conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, conhecer as políticas de promoção da igualdade racial, saber da constitucionalidade de todas essas ações para a construção de uma sociedade democrática e, como um avanço ou um desafio que nós temos pela frente, é de consolidar as políticas de promoção da igualdade racial que nós já temos realizado e ouvir a sociedade civil para que, à luz do Estatuto, à luz da Constituição, nós possamos construir as outras que são necessárias no nosso país.
Certo, ministra Nilma Lino Gomes, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só agradecer e dizer que eu estou com muita saudade dos mineiros.
Tá certo. Ministra, muitíssimo obrigado por essa participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até, muito obrigado, um abraço.
Você ouviu a ministra da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes, que em entrevista exclusiva aqui para a FMG Educativa, fazendo uma avaliação dos 5 anos de Estatuto da Igualdade Racial. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site, que é o fmg.br/rádio, ou no Facebook, na nossa página, facebook.com/fmgeducativa.
De olho na cidade.
A Copasa vai fazer interrupção no fornecimento de água neste domingo das 4 da manhã às 8 da noite em bairros de Belo Horizonte, Esmeraldas, Ibirité e Vespasiano e nas cidades de Betim, Contagem, Igarapé, Joatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, exceto Justinópolis, Sarzedo, São Joaquim de Bicas e Vespasiano. Motivos são obras de ampliação do sistema produtor Rio Manso, que integra o sistema Paraopeba. E por falar em Paraopeba, o sistema apresentou mais redução de ontem para hoje no nível dos reservatórios. Ontem a média estava em 33,3%, mas caiu para 33,2%, mantendo a tendência de queda em toda a semana. O Rio Manso teve redução de 44,4% para 44,3%. Vargem das Flores caiu de 33,9% para 33,8% e Serra Azul se manteve estável em 14,1%. Mas há possibilidade de reversão desse quadro, pelo menos de aumentar um pouquinho o nível das águas. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê chuvas isoladas em BH no próximo domingo.
Trânsito.
E o trânsito é intenso na Avenida Cristiano Machado com o Sebastião de Brito, no sentido centro. Nos outros pontos da cidade, trânsito é bom, principalmente na região central. Não há nenhum congestionamento aqui registrado pelas câmeras da BH Trans. Agora, 12h47, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o juiz Sérgio Moro determina a prisão de mais 5 pessoas envolvidas na Operação Lava Jato.
Jornal UFMG.
O meu marido sempre se recusou a fazer o exame de toque. Dizia que não era coisa de homem. Eu sempre penso que aquele minutinho do exame preventivo poderia ter sido suficiente para salvar a vida do Marcos.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e possui um alto índice de morte. Não espere os primeiros sintomas. Quando eles aparecem, o tumor já pode estar muito desenvolvido. Faça o exame de prevenção. Ele é grátis e oferecido em toda a rede de hospitais públicos.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12h48.
Justiça.
O juiz Sérgio Moro decretou nova prisão preventiva para o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e mais 4 pessoas envolvendo a empreiteira. O pedido para os novos mandados foi feito pelo Ministério Público Federal. A justificativa para as novas prisões se deve a evidências de pagamento de propina no exterior e possibilidade de destruição de provas.
Política.
A economia está tão ruim quanto parece? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, afirma que os indicadores estão sim muito ruins, mas que não estão muito diferentes na comparação com governos anteriores.
Professor Carlos Ranulfo, nessa semana o governo anunciou a redução da meta do superávit fiscal, apesar da resistência aí do ministro Joaquim Levy. Houve uma certa queda de braço lá dentro do governo, entre ele e o Nelson Barbosa, para saber quem é que ganhava nessa questão. E isso, alguns economistas estão dizendo aí que é um sinal de que a crise é mais grave do que se imagina. Mas o que, que a gente pode vislumbrar a partir dessa decisão que o governo tomou nessa semana?
Quer dizer, eu não sou exatamente economista, a gente fica se aventurando, né, por essas coisas, mas... Eu acho que uma coisa que se pode elogiar do governo é, pelo menos, a franqueza. O senhor Levy tem insistido. Vamos ser transparentes. E o governo teve a coragem, para dizer o mínimo, de anunciar um recuo, que não é um recuo, é quase uma debandada. Né? Se você tinha um superávit lá em cima, agora ele cai de 1,5 para 0,15. Mas o governo, pelo que indicam os números, não tinha alternativa, porque a queda de arrecadação está muito acentuada. Isso significa que o governo superestimou ou subestimou a crise, né? Não imaginava. Tem um lado também que é da leitura da situação, né? Os dados são sempre os dados. Agora, a maneira como você lê os dados está dentro da luta política. Existe hoje uma luta política no país fortíssima. Por exemplo, faz parte da luta política o fato de que Câmara e Senado estão boicotando o tempo todo. Isso é parte da luta política.
Teve mais essa dificuldade, né?
É, não, claro, isso aí não tem a menor dúvida. A atitude da Câmara e do Senado é de total irresponsabilidade. Agora, de toda maneira, a parte da luta política também tem a ver com o fato de que quem vê o noticiário hoje, quem acompanha a crise, tem a impressão que o país está em insolvência. O que está longe, muito longe de ser verdade. Eu estava pegando, é só pegar uns números mais para trás e fazer algumas pequenas comparações para saber que o Brasil, nos períodos recentes, esteve bem pior. Se você pega, por exemplo, inflação, taxa de inflação média no governo FHC, no primeiro foi 9.0, no segundo foi 8.0, no governo Lula foi 6.4, no Lula 2 foi 5.1 e na Dilma foi 6.1. Então, ou seja, mesmo a inflação agora chegando a 9, ela não vai alcançar, ou se ela chegar a 10, ela não vai alcançar a maior inflação do período do FHC, que foi 12,5% em 2002. Né? O desemprego cresceu, vai chegar a 8%. A média de desemprego durante o período FHC foi 12,6. A média durante os governos petistas foi 5,1. Também, então, tem uma diferença brutal. A taxa de juros do governo FHC nunca baixou de 15%. A atual taxa de juros não chegou ainda a 15%. A taxa de juros do FHC variou entre 15% e 45%.
A previsão para até o final do ano é chegar a 14,5%, né?
O FHC entregou o país com 17 bilhões de reservas, de dólares, reservas. Hoje tem 257. Então, quando você... não é questão de falar, bom, isso então não se devia criticar a Dilma. Claro que se deve criticar a Dilma, é claro que... E não adianta brigar com os números. Mas o fato é que o país já esteve pior do que está hoje, né? E os números continuam sendo muito favoráveis ao período do governo do PT. Se você puser isso aí, projeção média, e fizer a comparação, continua melhor. Claro, supondo que o atual governo vai conseguir sair da crise.
Uhum.
Então aí é uma aposta. Se o governo não sair dessa crise, aí sim. Agora, se sair, o que você vai, se você daqui a um ano e meio, dois anos, o que você vai fazer? Olhar para trás e falar, bom, o saldo continua positivo.
Mas, né? Professor, você acha que as pessoas talvez não estejam fazendo a comparação, nem tanto com o período do Fernando Henrique, mas com o próprio período do PT? Que a gente teve aí os anos de bonança do governo Lula e até a Dilma, e agora estão sentindo essa piora no quadro econômico?
Não, as pessoas reagem de acordo com aquilo que é imediato. Uhum. Elas não estão fazendo comparação com nada, elas estão simplesmente sentindo e fazem associações das mais esdrúxulas. Por exemplo, a última pesquisa CNT, que aliás de muita má fé, fez uma pergunta, não espontânea, mas estimulada, onde ele perguntava: quem é o maior responsável pela corrupção na Petrobras? E o primeiro nome que aparecia na estimulada era o nome da Dilma. Né? Quer dizer, isso aí é, né? Quer dizer, as pessoas, elas não se trata de uma avaliação. Você tem razão. Quer dizer, houve um período de bonança, agora há uma retração e ninguém raciocina em perspectiva histórica. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que se você ultrapassa esse período de turbulência, você pode argumentar, porque trata-se de uma luta política, trata-se de argumentar, quer dizer, qual vai ser o argumento do governo, se o governo sobreviver nos próximos anos, é claro, qual vai ser o argumento? É que passamos uma turbulência e vejam só, compare os números gerais e vocês vão ver que a situação do país continua melhor do que antes. E esses números têm fundamento, desde que você ultrapasse a tormenta. Se você não ultrapassar a tormenta, se a tormenta engolir o governo Dilma, a história é outra. Mas existe uma politização desse processo, inclusive pela imprensa e tal. Até o fato da Grécia estar em insolvência, de vez em quando eu vejo alguns amigos quase chegando a comparar o Brasil com a Grécia, né? Que é um negócio assim, espetacular. Né? Mas enfim, isso é a luta política, auxiliada, é claro, pelos enormes erros, tanto na economia como na política, e nesse caso do segundo mandato, principalmente na política, do governo o governo Dilma, no segundo mandato, não está cometendo erros na economia, mas está cometendo erros grosseiros na política, e agora é difícil, muito difícil de serem resolvidos.
Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa, e até semana que vem, então, com mais uma
coluna de política. Sexta-feira nos vemos. Um abraço.
Um abraço.
A coluna de política com o professor Carlos Arnulfo é ao ar toda sexta-feira no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 5 para 1, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, o Ministério da Educação se compromete a apresentar proposta para servidores grevistas. Até a próxima quarta-feira.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
meio-dia e 56.
Educação.
O Ministério da Educação se comprometeu a apresentar uma nova proposta para os servidores técnico-administrativos das instituições de ensino superior na próxima quarta-feira. A categoria está em greve há quase 2 meses e, segundo a FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, afeta 65 instituições. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 27,3% já em 2016, mas o governo oferece 21% em 4 anos. E nessa quinta-feira, uma assembleia do Sindif, sindicato que representa o FMG e outras 3 instituições de Minas, rejeitou a última proposta apresentada pelo governo federal e decidiu pela continuidade da greve. A paralisação dos serviços nas instituições federais de ensino superior já traz reflexos para a vida acadêmica. Nesta semana, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto anunciou o adiamento das aulas de graduação por tempo indeterminado. Inicialmente, o semestre letivo começaria em agosto. Mais da metade dos participantes do Ciências Sem Fronteiras avalia positivamente o intercâmbio, mas pede maior acompanhamento dos estudos no exterior. O levantamento é do CNPq e da CAPES, com participantes da primeira fase do programa. O FMG se encontra entre as 10 maiores instituições de ensino superior que participam do Ciências Sem Fronteiras, com 4.900 estudantes no exterior, ficando atrás apenas da USP, com 6.500 bolsistas. A repórter Nayara Rodrigues tem mais informações sobre a pesquisa.
Pesquisa de avaliação do Ciências Sem Fronteiras mostra que 53% dos bolsistas avaliam o programa como bom, 18% ótimo, 22% regular, 5% fraco e 1% péssimo. A pesquisa apresentada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ouviu 20 mil participantes da primeira etapa do programa, encerrada no ano passado, com o cumprimento da meta de 101 mil bolsas. Os dados vão auxiliar o governo na implantação da segunda fase, que deve ofertar mais 100 mil bolsas até 2018. Débora Simão, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, foi estudar música e educação musical na área de indústria criativa, em Montana, nos Estados Unidos, em 2012, por meio do Ciências Sem Fronteiras, e conta que o programa complementou sua formação.
Primeiro, financeiramente, ele te dá todo o apoio. Seguro saúde, a mensalidade da faculdade paga, casa e comida. E ainda te dá mais dinheiro para você sobreviver lá. É um dos programas mais completos que eu já encontrei, assim, para intercâmbio de faculdade. Ciências Sem Fronteiras completou muito bem as falhas, assim, a graduação no Brasil. Eu consegui crescer muito como profissional lá, como pessoa, e na área de educação musical e na área de música. Porque lá a infraestrutura era mais direcionada para o curso.
A pesquisa também avaliou o grau de aproveitamento das disciplinas entre os bolsistas. Entre os 814 entrevistados, 68% dos estudantes conseguiram aproveitar totalmente as matérias em sua grade curricular no Brasil, enquanto 8% tiveram aproveitamento parcial e 24% não tiveram aproveitamento dos créditos. O arquiteto Cristino Almeida estudou na PUC e conta que participou do Ciências Sem Fronteiras entre 2013 e 2014, quando estudou no Politécnico de Turim, na Itália, e conseguiu aproveitar todas as matérias cursadas no exterior.
Eu consegui aproveitar 100% daquilo que eu estudei lá. Como eu fui diretamente para um curso de arquitetura também, procurei matérias que completassem a minha grade no Brasil. Então foi bem tranquilo para voltar aqui e conseguir regularizar tudo. Eu fui estudante da PUC do Coração Eucarístico, e quando eu saí daqui, eu já tinha entrado em acordo com o meu supervisor acadêmico sobre algumas matérias que eu estudaria lá para ter o aproveitamento assim que eu voltar.
Já Gabriel Cuxi, que formou em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília e foi para a cidade de Guimarães, em Portugal, por meio do Ciências Sem Fronteiras em 2012, acredita que o fato de ter ido no princípio do programa aumentou a dificuldade de aproveitamento acadêmico.
Não teve muito apoio do pessoal do CNPq no início, a respeito de quais matérias pegar ou como proceder mesmo, então a gente ficou muito a cargo do serviço de estudantes estrangeiros da universidade, que estava muito sobrecarregado. E o número de visitantes que foi para o Ciências e Fronteiras fez com que o número de estrangeiros quase que triplicasse na universidade lá. Então o pessoal da universidade teve um pouco de dificuldade em lidar com isso. Então eu procurei buscar algumas matérias que fossem complementar o meu estudo aqui no Brasil, né? Matérias que eu não tinha aqui na universidade, mas eu acho que se eu tivesse uma orientação melhor, eu poderia ter feito uma pesquisa lá fora e poderia ter alguma continuação de uma pesquisa aqui no Brasil, né?
Segundo a avaliação dos coordenadores institucionais do programa, ligados às universidades, 54% dos bolsistas tiveram um bom desempenho acadêmico no exterior, 26% ótimo, 15% regular, 4% fraco e 1% péssimo. Na pesquisa, os coordenadores avaliaram que em 97% dos casos não houve evidência de problema de qualidade ou atenção ao estudante por parte da universidade exterior. O estudante de engenharia de produção da UFMG, Daniel Horta, fez o intercâmbio para Sydney, na Austrália, entre janeiro e dezembro de 2014, para aperfeiçoar a língua inglesa. Ele defende que o programa cobre um nível maior de inglês para melhorar o aproveitamento dos alunos no exterior.
Quando apareceu a oportunidade de Ciência Fronteira, eu pensei logo em melhorar a língua inglesa como principal fator. Cheguei na Austrália, fiz matérias relacionadas a business também, e foi muito bom ver como é que essa comunidade empreendedora lá de Sydney, ver a galera muito mais engajada, muito mais ativa lá, é uma parte de uma experiência muito satisfatória, né, e importante. Fui aprovado em todas as 8 matérias, apesar de eu ter muita dificuldade por causa da língua. Eu acho que o inglês devia ser cobrado uma nota maior para ir para lá. Acho que os alunos aproveitariam mais isso.
Já o acompanhamento dos estudantes é um dos fatores que precisam ser melhorados no programa. O contato com o estudante a partir do exterior foi avaliado como fraco por 13% dos bolsistas, regular por 29%, péssimo por 5%, bom por 37% e ótimo por 14%. De acordo com o coordenador do programa Ciências Sem Fronteiras no CNPq, Geraldo Nunes, as avaliações feitas por bolsistas e coordenadores vão auxiliar o aperfeiçoamento do programa.
Eu acho que o programa hoje é considerado exitoso junto à sociedade brasileira. E a comunidade científica nacional está consciente de que o Brasil precisa realmente passar para um outro patamar de internacionalização. Agora, certamente a gente vai ter que fazer aperfeiçoamento, porque nessa primeira fase, como era uma meta muito ambiciosa, as agências se voltaram completamente para a execução. As agências não estavam nem preparadas em termos assim, de pessoal e de tecnologia de informação para fazer esse acompanhamento. Inclusive o seguinte, aperfeiçoar na execução em termos, por exemplo, de uma melhor adaptação das missões das duas agências, né? A missão do CNPq certamente tem diferenças com relação à missão da CAPES. Então, essa segunda fase é hora de fazer esses ajustes.
O programa Ciências Sem Fronteiras cumpriu... O programa Ciências Sem Fronteiras cumpriu em 2014 a primeira meta de levar mais de 101 mil estudantes para o exterior, sendo que 45% estavam nas áreas de engenharias e demais áreas técnicas, 18% em ciências biomédicas e saúde, 8,4% em indústria criativa e 6% em computação e tecnologias da informação. A próxima meta do programa é enviar mais 100 mil estudantes ao exterior até 2018, mas o governo ainda não divulgou a data de novas chamadas. Ainda não há previsão de inclusão de ciências humanas nos editais do programa. Repórter Nayara Rodrigues.
Quadragésimo Festival de Inverno da UFMG.
Penúltimo dia do Festival de Inverno da UFMG tem uma série de aulas abertas. Às 14h, daqui a pouco, no Parque Municipal, tem aula de locking e bugalú, danças do funk style com o professor Black A. Também no parque, às 16h, Janaína Rodrigues oferta aula o Espaço da Pintura na Cidade. Na Praça da Liberdade, às 14h, é a vez de Cantando e Contando a História do Samba com Denise Martins. E às 16h, na Praça de Santa Teresa, Maurício Tizumba mostra como é o som do tambor mineiro. No Conservatório da UFMG, às 14h, o Fórum de Diálogo discute formato de festivais, mediado por Fernando Mencarelli, com os debatedores Hernani Maleta, Fabrício Fernandino, Marcelo Bones, Ione de Medeiro, Adriana Banana e Fernanda Portugal. Às 18h30 da noite, no Bosque da Música, o artista Tiago Tereza apresenta a performance Roxo. Logo depois, às 19h, também no Bosque, o grupo CGM faz a performance de músicas e projeções Apropriação. No gramado da reitoria, às 8 da noite, o multi-instrumentista Hermeto Pascoal se apresenta com seu grupo de músicos. Amanhã, às 4 da tarde, o grupo Serelepe faz o espetáculo infantil na Praça de Serviços. Nas proximidades da reitoria, às 5, o grupo de maracatu Famigê realiza o cortejo Os Tambores do Rosário e o Baque Virado. E às 7, na despedida do Festival de Inverno, o grupo Galpão apresenta o espetáculo Os Gigantes da Montanha no gramado da reitoria. Agora 1h06, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Nayara Rodrigues, Natália Andrade e João da Mata. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa.